De novo, bom dia. O meu nome é Samuel e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus nessa manhã. Sobretudo porque hoje a gente vai continuar num tema que eu particularmente gosto muito. Nós estamos na nossa série Seja a Resposta, 40 dias em comunidade, e eu gosto muito de estar com pessoas. Durante essa série nós temos duas propostas bem definidas. Nós queremos aprofundar nossa visão de comunhão aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Significa desenvolver relacionamentos mesmo, aprofundar relacionamentos entre nós. E uma segunda proposta é alcançar as pessoas que não estão aqui, a nossa cidade, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. Mas é muito interessante perceber que uma coisa leva naturalmente à outra. Se nós desenvolvermos aqui entre nós o relacionamento conforme preconizado na Bíblia, conforme a proposta bíblica, isso vai brilhar como uma luz para o mundo. As pessoas olhando para nós, como a gente se trata, vai despertar nelas o interesse de descobrir o que, que acontece aqui. Porque aqui todo mundo se respeita, todo mundo se ajuda. Então, quando nós desenvolvemos bons relacionamentos, nós acabamos, consequentemente, criando pontes até as pessoas. E é por isso que o tema de hoje é viver juntos. Nós vamos conversar sobre viver juntos. Nesse sentido, a primeira coisa que a gente tem que absorver, compreender, para que a gente possa discutir essa vivência, é entendermos que a verdade bíblica é que nós fomos criados para a comunhão. Não só uma comunhão com Deus, mas uma comunhão com as pessoas também. Basta você ver no Éden, onde tudo ainda era perfeito, onde ainda tudo estava certinho, o homem já tinha comunhão com Deus. Mas Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele uma companheira. E depois que já tem os dois, fala, agora vocês cresçam e se multipliquem. Porque a comunhão é de fato um valor espiritual. O cristianismo pressupõe a convivência uns com os outros. A gente já viu que a expressão uns com os outros aparece pelo menos 365 vezes na Bíblia. Significa que pelo menos um dia do ano você tem alguma coisa para fazer uns com os outros. Mas para ser bem sincero, eu não acho que eu estou trazendo alguma novidade para você quando a gente fala que nós precisamos viver em comunhão. Nesse contexto de igreja, a gente está sempre falando sobre ser corpo, em unidade. Eu não acho que a novidade esteja aqui. Até porque, olha só o que diz em Romanos 12, 5. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. É impossível crescer espiritualmente de forma isolada. Mas como eu disse, eu realmente acredito que isso você já sabia. Então hoje a gente não quer refletir simplesmente no sentido de que nós precisamos estar em comunhão. Mas nós queremos pensar como desenvolver essa comunhão, como desenvolver relacionamentos à luz da Bíblia. Se você já tem acompanhado a nossa série por meio da leitura do livro Juntos Somos Melhores, inclusive se você ainda não tem, dá tempo, eu te encorajo a passar ali fora e pegar, você vai perceber na leitura dessa semana que os devocionais são leituras diárias, é bem rapidinho, traz toda a fundamentação bíblica, traz todos os porquês, as consequências da comunhão, os benefícios, os perigos de não estarmos juntos. É uma leitura muito edificante, é um livro muito sintético, mas ao mesmo tempo muito bom. Seria bom se nós tivéssemos tempo de ir passando uma por uma, mas de fato a gente não tem. Mas, considerando e contando que você vai ler o livro durante a semana, para que a gente possa continuar investindo nesse relacionamento, nós queremos passar a mesma ideia do livro, mas focando naquilo que é essencial, da onde as ideias do livro derivam. Quais são os elementos básicos que reúnem tudo que está escrito ali? De certa forma, nós queremos falar hoje acerca daquilo que constrói e aquilo que destrói relacionamentos. Olha só, acompanha comigo o que está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Fica muito claro que existem certas posturas nossas, que quando a gente vive com elas, traz ruína para a gente, atrapalha a gente, atrapalha a nossa vida e consequentemente vai atrapalhar a vida de muita gente. Por outro lado, existem outras atitudes, outras posturas, outras escolhas que trazem sobre nós as bênçãos de Deus. É bem uma questão de escolha mesmo. Tem um jeito e tem outro jeito. Então hoje a gente vai de uma forma que a gente quer falar isso da forma mais simples, mais objetiva, mas mais efetiva possível. Nós queremos falar sobre os elementos que constroem, os elementos que ameaçam a comunhão, e nós queremos falar sobre pelo menos quatro. São quatro grandes inimigos da comunhão, mas também quatro bons antídotos que nos ajudam a desenvolver o sonho, a proposta de Deus para nós. Então vamos lá. O primeiro inimigo da comunhão é o egoísmo. Assim está escrito em Tiago 4:1-2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam e não alcançam, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. É de fato um versículo muito rico. Nós não vamos esgotar ele aqui, mas eu quero trazer a nossa atenção para uma coisa. O egoísmo talvez seja o pecado mais antigo de todos. Se a gente parar para pensar bem, o que tirou Lúcifer do céu foi a noção que ele desenvolveu no coração dele de que ele devia ter a glória que era de Deus. Foi quando ele quis atrair para ele aquilo que não tinha sido proposto para ele. E da mesma forma, o que tirou Adão e Eva do jardim foi a mesma conversa. Quando eles quiseram para eles aquilo que não tinha sido preparado para eles. O egoísmo, ele está presente desde sempre. O egoísmo talvez seja o principal problema, a raiz de onde as coisas começam a se complicar. Porque lá no Éden foi quando a gente tirou o foco de Deus e colocou o foco na gente que a gente começou a se perder. Antes, nosso coração estava voltado para Deus, para a vontade de Deus para nós, para a comunhão com Deus. Mas a partir do pecado, a gente começou a considerar o que eu quero, o que eu acho, do meu jeito. O egoísmo, ele é perigoso porque ele é muito sorrateiro. Às vezes a gente não percebe, mas ele está imiscuído, ele está misturado no nosso meio cristão e a gente não percebe. É muito comum que a maioria de nós ainda guarde no coração aquela sensação de que a gente vem para uma celebração, para um culto, somente para receber. Mas é da natureza do culto o dar, prestar culto. Quantos de nós, na maioria das vezes, eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou querendo avaliar a questão da ênfase. Quantos de nós nos levantamos nos domingos e vamos para a celebração esperando receber aquela resposta, aquela direção, aquela bênção? Quantos de nós não levantamos motivados por aquilo que a gente está esperando receber? Porque de fato é impossível a gente dar mais do que Deus. A gente recebe muito aqui também. E não tem nada de errado nisso. Por outro lado, quantas vezes a gente levantou e veio para a igreja pensando naquilo que a gente pode dar? Quantas vezes você levantou para vir para uma celebração mesmo? Nem estou falando para uma ação específica. Mas você veio e falou assim, hoje eu vou abençoar pelo menos 5 pessoas. Eu não vou sair da igreja antes de orar por pelo menos 2 pessoas. Quantas vezes a nossa motivação foi o outro e não as nossas próprias necessidades? Talvez você nem saiba como abençoar alguém num ambiente de celebração, porque você nunca pensou nisso. Eu não estou falando de coisas extravagantes, eu estou falando de coisas simples. Estou falando, por exemplo, é muito comum ali na porta você ver entrando marido e mulher, pais e filhos, amigos, membros de um pequeno grupo, mas às vezes entra uma pessoa sozinha, que senta aqui sozinha, levanta e vai embora sozinha. Se você simplesmente reparar essas pessoas que estão só e procurá-las no final da celebração, perguntando o nome delas, se é a primeira vez que elas estão aqui, se você pode ajudá-las, se elas querem uma oração, isso muda a vida de alguém. Acontece que o egoísmo é como se fosse um buraco negro, ele quer tudo para si. A gente passa tempo demais preocupado com a gente e a gente não enxerga essas coisas que acontecem o tempo inteiro. E eu escolhi dar esses exemplos dentro da igreja porque geralmente a gente projeta essas coisas lá fora, no outro, e não consegue perceber que nós estamos lidando com isso todos os dias também. No final das contas, o egoísmo é um grande inimigo dos relacionamentos porque ele coloca as pessoas umas contra as outras na defesa dos seus próprios interesses. É muito difícil prosperar comunhão e relacionamentos saudáveis onde o egoísmo é dominante. Porque é como se fosse um cabo de guerra. Eu puxo para o meu lado, a pessoa puxa para o lado dela, e o resultado é que a gente se anula. A gente não sai do lugar, a gente não cresce, a gente não evolui. Fazemos uma força imensa para ficar no mesmo lugar. Mas se o egoísmo é um inimigo, por outro lado, nós temos uma virtude equivalente que constrói relacionamentos. Estou falando da abnegação. A abnegação é o sacrifício, é a renúncia intencional e voluntária dos seus próprios interesses em função do que é melhor para a situação. Você para de pensar só no que é melhor para você, do jeito que você acha, que você imagina que deveria ser. Você para de colocar muita ênfase na sua própria vontade e começa a considerar o todo. Mesmo que isso às vezes te traga um pouco de prejuízo, você está disposto a abrir mão, porque você considera a necessidade dos outros tão importante quanto as suas. Então, se existe uma postura que me exige mais, mas vai ficar bom para todo mundo, isso é o que nós vamos fazer. A abnegação pode ser trocada aí pela palavra altruísmo, o alter, o outro, considerar o outro. Olha só que interessante, é um versículo comum também, para quem está habituado aí à leitura bíblica, Filipenses 2:4, que diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é abnegação, isso é altruísmo. Na prática, tem a ver com trocar o meu, o eu, pelo seu, pelo nosso, por nós. Vivemos em comunhão, em comunidade, tem a ver com sair, de ficar olhando para o próprio umbigo, falar assim, o que a gente pode ser melhor? O que é que nós podemos crescer? Como podemos ser mais relevantes? Lembre-se que, se nós queremos ser resposta para o mundo, nós precisamos começar sendo resposta para quem está sentado do nosso lado. Porque a fórmula de Jesus é em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. A gente começa aqui. Às vezes a gente mira tão longe que a gente nem está fazendo isso aqui. Vale a pena. E eu vou estar sempre fazendo esse link, porque se a gente faz isso daqui, naturalmente desperta a intenção, a atenção de quem está lá fora. A gente tem que lembrar que o mundo nos observa atentamente. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos, não pela forma como a gente ora, não pela forma como a gente prega, como a gente organiza as coisas, mas pela forma como nós tratamos uns aos outros. Pastor Gilberto estava falando aqui sobre propagar a nossa fé. As palavras são muito importantes, sim. Mas a gente testemunha da nossa fé, não pelo que falamos somente, mas sobretudo pelo amor que nós dispensamos uns aos outros. As pessoas não estão focadas no nosso discurso. As pessoas estão focadas como a gente reage uns com os outros. Tem um exemplo muito bom para isso, e hoje eu vou ficar aqui focado na nossa igreja. Se alguém sobe aqui para um momento de intercessão, dízimo, palavra, e você se sente muito edificado pelo que você ouviu, isso é tão interessante para você que quando acaba a celebração, você vem aqui discutir alguma coisa, e quando você vai cumprimentar a pessoa fala assim, eu só atendo durante a semana, me procura e marca um horário. O que é que você vai levar para casa? O discurso dela ou a atitude dela? Atitude. É por isso que a gente tem que começar a fazer com que as verdades que a gente tem aqui tomem também o nosso coração. A Bíblia fala, olha, eu vou guardar sua palavra no meu coração para que eu não erre. Porque não basta só ter a ideia certa, saber o que é certo. A gente precisa viver dessa forma amorosa na prática. O altruísmo, a abnegação, está fundamentado no segundo maior mandamento de todos, que é amar as pessoas como você ama a si mesmo. Mas caminhando aqui, quero falar do segundo inimigo dos relacionamentos, da comunhão, que tem muito a ver com o primeiro, que é o orgulho. Na verdade, eu não consigo saber se quem é orgulhoso se torna egoísta ou quem é egoísta se torna orgulhoso. Geralmente, onde tem um, tem outro. Olha só o que está em Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Esse segundo inimigo da comunhão, dos relacionamentos, que é o orgulho, geralmente a gente relaciona o orgulho com aquelas pessoas que são metidas, aquelas pessoas que são arrogantes. Ah, essa pessoa é orgulhosa, ela só fica contando vantagem, ela se acha melhor do que todo mundo. Talvez essa seja a manifestação mais visível do orgulho. Mas a gente não pode se enganar. O orgulho se manifesta de muitas formas. O orgulho tem a ver com aquele perfil hipercrítico. Aquela pessoa que vê defeito em tudo. Está todo mundo achando que foi tudo muito legal, mas o comentário dela é sempre focando no erro. É sempre vendo onde não foi bom. E geralmente ela tem uma ideia que ela faria melhor. É a pessoa que julga tudo, julga todos. Pessoa que não importa o que aconteceu, ela vai falar do que estava ruim. O orgulho é aquela pessoa exigente demais. Todos nós temos as nossas preferências. E na medida do possível, se a gente consegue se organizar para que todo mundo esteja numa boa, ótimo. Mas o orgulhoso, ele não aceita ceder. Ou é do jeito dele, ou não é de jeito nenhum. O orgulhoso, ele é muito perfeccionista, ele quase nunca está satisfeito com nada que fazem para ele. Primeiro, ele acha que tem que ser feito para ele. E segundo, ele não está satisfeito, porque ninguém faz tão bem quanto ele. O orgulho é aquela pessoa muito competitiva. A gente consegue ver isso, aquelas pessoas que vivem comparando tudo e todos. Diferente da pessoa que te pergunta com uma boa intenção, e aí, como é que estão as coisas? E a conversa flui. É aquele cara que você chega aqui e fala assim, uai, você trocou seu carro? É, troquei. Ah, mas você tinha um carro novo, você tinha um carro 2017, eu sei que você comprou, não tem tanto tempo, você trocou de novo? Você recebeu aumento para trocar de carro assim? É o cara que está vasculhando a vida de todo mundo. É o cara que quer saber de todo mundo, porque isso incomoda. Ele está em constante competição com o mundo. E ele quer ganhar. Então ele precisa saber como está a sua vida. Porque ele quer te superar. Isso é expressão, é manifestação de orgulho também. Essa daqui é muito comum. E às vezes eu preciso tomar cuidado com essa aqui. Porque o orgulhoso também é muito teimoso. Teimosia é diferente de uma pessoa convicta. Uma pessoa convicta, ela vive sobre verdades, sobre algumas verdades. Mas, eventualmente, alguém pode chegar para mim e falar, olha, eu sei que até hoje você entendeu dessa forma, mas considera isso aqui. E por ser humilde, por perceber o que a pessoa está falando está certo, eu deixo uma convicção que foi me mostrada que eu estava errado e assumo outra convicção. Não quer dizer que eu não tenho mais valores, que eu não tenho mais princípios. Quer dizer que eu cheguei à maturidade de entender diferente. Até aí tudo bem. Mas o orgulhoso, ele é teimoso. Ele não é convicto, ele é teimoso. Isso significa que mesmo que alguém mostre para ele que ele estava errado, que ele podia ter feito diferente, que ele podia ter se expressado de outra forma, ele bate o pé e fala, mas eu sou assim. Eu nasci assim. Eu respeito você do jeito que você é, você me respeita. Ele ainda joga uma de respeito. Você é assim, eu sou assim e eu não mudo. Olha, mas a Bíblia nos orienta a sermos diferentes. Não, foi Deus que me criou, Ele me criou assim, e eu não vou mudar. Isso é teimosia. Isso não tem a ver com convicção, não tem a ver com personalidade. Tem a ver com achar que você sabe mais que os outros, que seu jeito é melhor do que os outros. Você não está nem disposto a considerar a opinião alheia. Mas sabe o que é o perigo mesmo do orgulho? É que o orgulho nega a si mesmo. Enquanto a gente fala do orgulho, é muito comum a gente ir fazendo listinha de pessoas. Esse cara é orgulhoso. Porque é mais fácil perceber o orgulho nos outros do que em nós mesmos. O orgulho se nega. Ele nega a si mesmo. O que eu quero dizer? Se você falar para uma pessoa de boa e falar assim, cara, tô achando a sua postura um pouco arrogante. Você está com um ar metido, tem uma postura aí meio orgulhosa. Se esse cara é um cara tranquilo, digamos humilde, ele vai pelo menos considerar que você pode estar certo. Olha, talvez assim de cara eu não concorde, eu não percebi, mas eu vou embora para casa pensando nisso, depois a gente conversa. Mas se você falar com um orgulhoso, que ele é um orgulhoso, antes de você terminar de falar, ele já responde, não sou não. E ao mesmo tempo ele fala, orgulhoso é você. Porque ele não aceita. Ele está muito convicto, muito teimoso. De que ele está sempre certo. O orgulhoso, ele vive sobre aquela máxima de que eu estou certo, errado é o mundo que discorda de mim. Em tudo. E é difícil conviver com uma pessoa orgulhosa. Porque se o egoísta quer tudo para ela, o orgulhoso quer tudo do jeito dele. Então ele exige muito, ele não está satisfeito com nada, torna o ambiente desgastante. É difícil, é dificultoso, ele está sempre cobrando de alguém. Quem aí é casado, sabe do que eu estou falando. O quanto é difícil, você lava a panela, fala que você não lavou o banheiro. Você lava o banheiro, você está rindo? Não estou falando de mim, não. Que é um exemplo, é genérico. Mas o orgulho destrói qualquer relacionamento em qualquer nível. É impossível. E como eu disse, onde tem orgulho tem egoísmo, onde tem egoísmo tem orgulho. Mas também há um antídoto para o orgulho. E esse aqui é dos bons, porque ele é na prática. Para combater o orgulho, nós temos a humildade. Mas não estou falando daquela humildade que às vezes é conceitual, de falar assim, não sou melhor do que ninguém, não. Não. Eu estou falando de uma humildade que tem a ver com uma noção de que o outro é tão importante quanto eu. Eu não me considero o cara mais importante do mundo. Mas eu quero considerar os outros assim como eu me considero. E essa humildade me leva a uma postura misericordiosa. Misericórdia no sentido de me preocupar com o outro e ajudar o outro. Olha o que está em 1 Pedro 3, no versículo 8 e 9. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quando a Bíblia diz para a gente ser entranhavelmente misericordioso, está falando de ser de uma forma visceral, de um jeito que você não consegue ser outra coisa. Misericórdia é a nossa prática, é o nosso estilo de vida. E como eu estou falando, misericórdia também não é olhar para os outros, oh, que Deus te abençoe. Misericórdia tem a ver com aquilo que a gente falou no início. Oi, tudo bem? É a primeira vez que eu te vejo aqui. Eu posso te ajudar? Qual que é o seu nome? Às vezes a pessoa está um pouco acanhada. Olha, quer tomar um café comigo ali? Já conhece o Espaço Conexão? Deixa eu te apresentar o pessoal. Você já conhece um pequeno grupo? Onde é que você mora? Tem um pequeno grupo perto de você. A misericórdia é ajudar na prática. E isso necessariamente afasta o orgulho. Porque você deixa de se considerar o centro e começa a ir em direção às pessoas. É muito importante que a gente não perca isso de vista e que a gente procure viver assim. Ah, no domingo, todo o tempo. Onde você estiver. Não é para ser misericordioso só nesse contexto que é onde a gente está discutindo, mas no seu ambiente de trabalho. Ser misericordioso com quem é difícil. Sabe o que é muito difícil? Ser misericordioso com quem é orgulhoso. Porque você chega para prestar ajuda, o cara ainda te esnoba. Não estou te pedindo nada. O orgulhoso, ele projeta orgulho nas pessoas. Você quer ajudar alguém e fala assim, você acha que você é melhor do que eu para me ajudar? Dá vontade de falar assim, então fica aí, problema seu. Mas aí a gente está virando as costas para o que a Bíblia nos orienta. A misericórdia que decorre da humildade transforma a nossa vida, porque tem um segredo aqui. Quando nós vivemos abençoando os outros, nos preocupando verdadeiramente com os outros, nós somos transformados. Enquanto nós preocupamos em abençoar os outros, nós estamos sendo abençoados. Pergunta para qualquer pessoa que já se engajou numa ação missionária dessas mais típicas, ou numa ação como essa que você viu aqui os vídeos, pergunta para eles se viajando tantas horas de avião em várias escalas, se passando a manhã inteira debaixo de um sol até de tarde, se eles saíram mais exaustos ou mais revigorados dessa ação. Ninguém sai falando, nossa, eu estou muito cansado, eu perdi meu tempo, vim aqui à toa. Pelo contrário, quando você conversa com essas pessoas, o testemunho é um só. Deus é bom demais. Nossa, minha mente aumentou, minha perspectiva está diferente. A gente pode fazer diferença. Hoje eu vi que tem muitas pessoas precisando de Jesus. Por mais que você se doa, você está mais revigorado. Quando você abençoa os outros, o maior abençoado é você mesmo. Porque Deus está vendo tudo isso. E Ele tem um compromisso com a gente. Isso é uma verdade bíblica. Então, é o que eu disse, não tem como você dar mais do que Deus. Quanto mais você dá, mais Ele está te enchendo. E aí você entende o sentido que Ele fala. Se você beber da água que eu dou, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte não para de jorrar. É contínuo, é um movimento, é constante. Desde que a gente esteja buscando em Jesus. Porque tudo isso que a gente está falando é impossível sem um relacionamento com Jesus. Nós não conseguimos produzir esse tipo de perfil por nossa própria força. Mas a gente já fala mais disso, porque eu ainda quero falar com você da insegurança. A insegurança não é que ela destrói o relacionamento ou a comunhão, ela impede que a gente chegue no nível de relacionamento e comunhão. A insegurança é aquela preocupação excessiva que você tem com o que as pessoas estão pensando de você, ou o que elas vão achar de você, se isso ou se aquilo. E essa insegurança tem muito a ver com o medo da exposição. Então, por que ela impede o relacionamento? Porque você tem tanto medo que as pessoas descubram quem você é, que as pessoas percebam que você tem sim deficiências, que você mantém uma distância de segurança. Eu vou ficar daqui porque daqui ninguém vai enxergar, ninguém vai ver. A gente vê isso lá em Gênesis, quando Adão peca, e Deus chega, né, na viração do dia, como ele sempre fazia: Adão, cadê você? Aí ele sai e fala assim: eu tive medo porque estava nu e eu me escondi. Muitos de nós ainda tem esses medos emocionais de nos expormos, e a gente está sempre mantendo uma distância, a gente se preocupa em criar uma casquinha, uma aparência, uma performance social, para que as pessoas nos vejam de determinada forma. Porque às vezes você tem medo do julgamento, você tem medo dela descobrir que você está em dúvida, que você sente dor, que você sofre. A gente quer manter uma boa reputação. Mas isso acaba nos quebrando, porque isso vai nos isolando. Isso vai nos isolando. E a Bíblia fala que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. No final das contas, a insegurança nos joga no orgulho e no egoísmo. Por isso, pode parecer que ela não é tão grave assim, mas a consequência dela é muito grave. Se nós temos medo, se nós vivemos com essa insegurança, a Bíblia diz que nós não estamos tão aperfeiçoados assim no amor, porque o amor é a antítese da insegurança. A Bíblia fala que o verdadeiro amor joga fora todo medo. Como é que isso funciona na prática? Quando você está comprometido com o outro, você já não está prestando tanta atenção em você, você não tem, na verdade, tempo de ficar mirabolando na sua cabeça e projetando que os outros vão pensar, porque você está no dia a dia, você está efetivo cuidando dos outros interesses. E tem outra coisa muito interessante aqui que a gente tem que prestar atenção. Para que a gente possa viver cheio de amor, que é o remédio para a insegurança, nós precisamos estar em Deus. A Bíblia fala que se você diz que está em Deus, mas você não ama, na verdade você não está em Deus. Então, para que a gente possa viver cheio de amor, nós precisamos permanecer em Deus, estreitar o nosso relacionamento com Deus. E o que é legal da gente perceber aqui é: quanto mais próximos de Deus nós estamos, quanto mais de Deus nós conhecemos, mais nós conhecemos de nós mesmos, porque nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, se você quer se conhecer, quer descobrir seu propósito, quer entender o seu significado, o sentido da sua vida, se apegue a Jesus, se entrega, porque quanto mais dele, mais você se enxerga. E ao mesmo tempo, te faz perceber como ele te enxerga. Porque a Bíblia fala que você é um filho amado, redimido, justificado. Não pelo que você fez, mas pelo que ele fez. Você se dá bem com a sua identidade, porque você está bem com você mesmo. Você sabe como Deus te vê. E isso por si só já tira da sua cabeça esse grilo de: ai, o que que as pessoas vão achar? Não importa, porque eu sei quem eu sou em Jesus. Você lida bem até com aquilo que você precisa melhorar. Porque longe de Deus, as nossas deficiências geram em nós culpa, geram em nós insegurança, geram em nós medo. Mas quando você está firme nesse relacionamento com Jesus, um relacionamento real, próximo, íntimo, intimidade, você olha para onde você precisa melhorar e você vê isso com entusiasmo, no sentido de assim: eu vou superar isso. Porque Jesus disse para eu ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, eu também posso. Então, embora hoje eu tenha essa deficiência, o Espírito Santo me capacita a superar. Um relacionamento com Deus produz em nós fruto do Espírito Santo. E o primeiro deles é o amor, que é a antítese da insegurança. Mas eu quero falar do nosso último vilão para os relacionamentos, o último vilão que atrapalha a nossa comunhão, que é o ressentimento. Embora a gente não possa predizer o futuro, uma coisa eu posso afirmar com certeza: todos nós vamos magoar alguém e seremos magoados, é só uma questão de tempo. E é provavelmente que já tenha acontecido com todo mundo. O ressentimento é a ira, a mágoa congelada. É a ofensa no modo repetitivo. Você vive a mesma ofensa, você vive a mesma dor todo dia, o tempo todo. Você simplesmente não avança, você simplesmente não supera. O ressentimento nos congela em algum ponto da nossa vida. O tempo passa, mas a gente não. A gente fica travado. O ressentimento, ele arranca as raízes da comunhão, porque ele não permite uma segunda chance. A pessoa falha com você, acabou. Você guarda isso para sempre. O problema é que o ressentimento, ele não resolve nada com a pessoa e ainda te destrói. Viver ressentido, magoado, é como tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Simplesmente não resolve nada, só piora. Ressentimento nos paralisa, porque a gente está sempre pensando na vingança, a gente está sempre tomado por uma sensação de tristeza, de raiva, de revide. O ressentimento afeta até o nosso discernimento. Salmo 73, 22 diz assim: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. O ressentimento nos impede até de tomarmos boas decisões. Mas eu não quero gastar tanto tempo no ressentimento, porque isso é fácil perceber. A dor que a gente sente, o peso que a gente carrega. Talvez você esteja brigado com alguém da sua família por anos. E você sabe a dificuldade que é conviver com isso todo dia, o tanto que dói quando alguém toca nessa ferida. Eu não preciso te convencer que isso não vale a pena e vai acabar com você. Mas se o ressentimento é o vilão, perdão é o herói. Colossenses 3:13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Geralmente a gente acha que a gente perdoa o outro para liberar o outro. A gente perdoa o outro para liberar nós mesmos. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente fica carregando. E vai colocando mais coisa nesse saco pesado. Daqui a pouco você não consegue andar. Porque você arrasta tudo o que aconteceu. Mas a própria oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Um relacionamento real com Deus nos leva à atitude de perdão. O perdão preserva, o perdão cria um ambiente propício e favorável para o desenvolvimento. Porque, como eu disse, em algum momento alguém vai falhar com você. Você vai falhar com alguém. Se você não consegue viver com a prática do perdão, com esse valor espiritual, é uma questão de tempo até você ir cortando todos os relacionamentos que você tem e acabar sozinho, amargurado. Perdão é extremamente necessário. Sem o perdão, nós já estamos fadados ao fracasso desde o início. A gente já está chegando na nossa conclusão e eu queria que você, de fato, ficasse com isso hoje no seu coração. O egoísmo, o orgulho, o ressentimento, todos esses vilões que nós falamos hoje, você pode dar o nome que você quiser, amargura, a falta de amor, a insegurança, tudo. Todos esses vilões têm a ver com o jeito natural do ser humano de viver. Se nós ficarmos por nossa própria conta, é isso que nós vamos viver. Porque isso são as obras da carne. Quando a Bíblia fala carne, a Bíblia está falando da nossa natureza humana corrompida. Se nós simplesmente nos mantivermos no nosso estado natural, o que a gente vai colher, como a gente leu lá no início em Gálatas, são as coisas que destroem os relacionamentos. Mas existe uma saída, existe uma opção, existe uma escolha. Uma escolha que, ironicamente, já te escolheu. Que é a proposta de vida conforme Jesus Cristo. Viver conforme os ensinamentos de Jesus. Viver pelo Espírito Santo. O que é que isso significa, viver pelo Espírito? Buscando desenvolver em nós aquilo que a Bíblia orienta. Amor, perdão, misericórdia, humildade. Mas a gente não consegue, como eu já disse aqui, fazer isso por nossa própria conta. Porque isso nem provém de nós, isso vem de Deus. Mas ele tem todo o interesse de ter esse relacionamento com você para que essas coisas floresçam. E se nós vivermos isso, a nossa comunhão floresce. Imagina que tipo de igreja nós seríamos se nós vivêssemos essa verdadeira comunhão. Que tipo de relevância nós teríamos no mundo. Quando a gente sai e faz essas ações, embora a gente não esteja falando, o Espírito está falando ao coração das pessoas lá fora. Mas não basta só a performance, isso tem que estar no nosso coração. E isso começa quando você permite que Jesus entre no seu coração. Eu quero fazer uma oração com você nessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós, de uma forma, Senhor, muito humilde, mas muito convicta, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu desde a fundação do mundo para experimentarmos desse seu amor que é transformador, Pai. É pela comunhão que nós temos com o Senhor que nós temos comunhão com o próximo. Ao mesmo tempo que a comunhão com o próximo fortalece a nossa comunhão com o Senhor. O Senhor deixou, Pai, com a gente o Teu Espírito Santo, que hoje pode habitar nos nossos corações, para desenvolver em nós tudo aquilo que é preciso, Pai, para que a gente tenha uma vida excelente, conforme a Bíblia diz. Continua, Pai, desenvolvendo o nosso coração conforme a Tua vontade. Nos dá essa sensibilidade, ó Pai, para buscarmos a Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que está aqui reunida. De fato, nós poderíamos estar perdidos em tantos outros lugares, mas a Tua graça nos reuniu aqui, Pai. Obrigado por nos colocar entre os Teus braços, nesse abraço tão gostoso, Pai, que nos convida para vivermos mais do Senhor. Seja com o Teu povo, Pai, cuida da gente. Tira de nós, ó Pai, esses pecados que nos destroem, que nos consomem, que nos paralisam. Nos ensina, Pai, a viver pela Tua palavra, pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós queremos, ó Pai, dar testemunho da nossa fé, dar testemunho do nosso discipulado, pela forma com que nós amamos uns aos outros. Que essa seja a verdade, Pai, que guia, Pai, as nossas vidas. Em nome de Jesus.
Uau, que mensagem maravilhosa, né? E pensando um pouco sobre isso, sobre a grandeza do nosso Deus em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas frustrações, o rei Salomão, um dos reis mais sábios que já existiu no mundo, ele falou o seguinte a respeito desse Deus: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Muitas vezes eu e você projetamos em Deus as nossas frustrações. Muitas vezes eu e você, por estarmos frustrados com as pessoas, frustrados com a nossa vida, nós acabamos colocando esse peso em Deus. E muitas vezes nós acabamos não reconhecendo o que Ele pode fazer na nossa vida. Muitas vezes nós colocamos Deus numa caixinha pequenininha e fala: Deus, você não está resolvendo nada da minha vida, então você não é esse ser todo poderoso que as pessoas dizem que você é. E por conta disso nós nos frustramos com as pessoas, nós nos frustramos com a igreja e nós nos frustramos com o mundo. Só que eu quero te lembrar uma coisa muito importante que eu e você, a gente esquece todos os dias da nossa vida. A gente precisa lembrar o que diz lá em Filipenses no capítulo 2, que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, semelhante a homens. Aquele Deus que Salomão estava falando lá no Antigo Testamento, ele vendo a sua criação perdida, ele falou: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou me tornar homem. E ainda por cima, além de se tornar homem, ele se humilhou, ainda morreu a pior morte que poderia existir na época que Jesus veio. a morte de cruz. E você pode estar pensando, cara, ninguém está se importando comigo, hoje eu cheguei aqui sozinho e ninguém falou comigo. Primeiramente, a gente quer te pedir perdão se ninguém falou com você, mas eu quero também te lembrar que Deus está com você, porque Deus morreu por você, o sangue dele foi derramado naquela cruz por você. Eu não sei o que, você está sentindo nesse momento. Eu não sei se essa mensagem te tocou ao ponto de falar, Deus, eu sou tudo isso que foi falado hoje. Mas eu quero te pedir perdão e eu quero reconhecer você como meu Senhor e Salvador. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 13, fala que mais agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por conta do que Jesus fez por mim e por você, hoje nós podemos ter um relacionamento de proximidade com esse Deus. Nós podemos nos relacionar sem precisar de qualquer pessoa. Mesmo se pessoas já tiverem falhado com você, você pode se relacionar com esse Deus. E é para esse Deus que eu quero te convidar, você ter um relacionamento nessa manhã. Eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé e repetir essa oração junto comigo. Eu quero que vocês repitam assim: Deus, hoje eu reconheço você como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que o Senhor possa me transformar de dentro para fora, e que através da minha vida outras pessoas te conheçam, em nome de Jesus, amém. Fica ainda com seus olhos fechados. A Bíblia diz que se você confessar com sua boca e crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. E eu quero te convidar nessa manhã a levantar uma de suas mãos, você que está aqui, que não tem um relacionamento com Deus, eu quero orar por você. E também eu quero orar por você que tem andado afastado dos caminhos de Deus por conta de frustração que as pessoas, que você tem com as pessoas e com a igreja. Pode ficar com a sua mão erguida, que eu quero orar por você agora. Deus, muito obrigado, Deus, pelo dom da vida, Deus, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela tua misericórdia. Deus, nós estamos aqui reconhecendo que nós não merecemos um Deus tão grande, tão poderoso, habitando dentro de nós. Deus, eu peço por cada pessoa que hoje aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, Pai, que o Senhor e o seu Espírito Santo estejam entrando no coração dessa pessoa, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo convicção de quem o Senhor é na vida delas. Deus, traz o senso de identidade, Deus, de que essas pessoas são seus filhos amados e que você se importa com elas, independente do que elas fazem, Pai, de que nós fazemos. Recebe nessa manhã o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso a Deus?